Terceira parte. O brilho incendiário. Por toda a rua, luzes se acenderam e as portas das casas se abriram para observar o circo armado. Montag e Beatty olhavam admirados, um com insípida satisfação, o outro incrédulo, para a casa diante deles. O picadeiro central, no qual os comedores de fogo fariam malabarismos com as tochas e engoliriam suas chamas. Bem, disse Beatty, agora você conseguiu. O velho Montag queria voar perto do sol, e agora que queimou as asas, ele se pergunta por quê. Não lhe dei pistas suficientes quando mandei o sabujo rondar sua casa? O rosto de Montag estava totalmente entorpecido e sem expressão. Sentia sua cabeça girar como um bloco de pedra, voltando-se para a casa vizinha, imersa em trevas, no meio de seu canteiro brilhante de flores. Beatty fungou. Ah, não. Não me diga que você foi enganado pelas encenações daquela idiotazinha, foi? Flores, borboletas, folhas, crepúsculos, que droga! Está tudo na ficha dela. Quem diria? Acertei na mosca. Veja só o ar doentio de seu rosto. Alguns talos de capim e as fases da lua. Quanto lixo! O que ela fez de bom com aquilo tudo? Montag sentou-se no frio para-lama do dragão, movendo a cabeça meia polegada para a esquerda, meia para a direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda. Ela via tudo. Ela nunca fez mal a ninguém. Apenas deixava as pessoas em paz. Em paz, uma droga. Ela vinha azucrinar você, não vinha? Uma daquelas malditas samaritanas com seus silêncios indignados, beatíficos, cujo único talento é fazer os outros se sentirem culpados. Maldição! Elas se erguem como o sol da meia-noite para fazer você suar na cama. A porta da frente se abriu. Mildred desceu os degraus correndo, uma valise nas mãos crispadas com a rigidez de um sonâmbulo, enquanto um táxi silvava parando junto à calçada. Mildred! Ela passou correndo com seu corpo rígido, o rosto empoado, a boca invisível, sem batom. Mildred! Não foi você quem deu o alarme? Ela atirou a valise no táxi, embarcou e sentou-se, resmungando. A família, coitada da família, ah, tudo acabado, tudo, tudo, tudo agora acabou. Beatty agarrou o ombro de Montag enquanto o carro arrancava e desaparecia, a mais de 100 por hora no fim da rua. Houve um estrondo como o despedaçar de um sonho moldado em vidro torcido. Espelhos e prismas de cristal. Montag cambaleou como se ainda outra tempestade incompreensível tivesse desabado sobre ele. E viu Stoneman e Black brandindo machados, estilhaçando vidraças para garantir a circulação de ar. O roçar de uma mariposa cara de caveira contra uma tela fria e negra. Montag, aqui é Faber. Pode me ouvir? O que está acontecendo? Isto está acontecendo comigo, disse Montag. Que surpresa desagradável, disse Beatty, pois todos hoje pensam, têm absoluta certeza, de que nada acontecerá comigo. Os outros morrem, eu continuo. Não há consequências nem responsabilidades, mas acontece que há. Mas não falemos delas, não é? No momento em que as consequências o alcançam, é tarde demais, não é, Montag? Montag, você pode fugir, correr? Perguntou Faber. Montag andou, mas não sentia os pés tocarem o cimento, e depois a relva noturna. Beatty acionou seu acendedor e deixou-se fascinar pela pequena chama alaranjada. O que há de tão encantador no fogo? Seja qual for a nossa idade, o que nos atrai nele? Beatty soprou a chama e a acendeu novamente. É o moto perpétuo, a coisa que o homem queria inventar, mas nunca conseguiu. ou o movimento quase perpétuo. Se a gente o deixasse queimando, ele superaria a duração de nossa vida. O que é o fogo? É um mistério. Os cientistas nos oferecem jargões pomposos sobre fricção e moléculas, mas realmente não sabem nada. Sua verdadeira beleza é que ele destrói a responsabilidade e as consequências. Se um problema se torna um estorvo pesado demais para a fornalha com ele, agora, Montague, você se tornou um estorvo, e o fogo tirará você de cima de meus ombros, de modo limpo, rápido, seguro. Nada de restos que apodreçam mais tarde. Antibiótico, estético, prático. Montague ficou olhando para a estranha residência, agora mais insólita pelo avançado da hora, pelos murmúrios dos vizinhos, pelos restos de vidro esparramados, e, ali no assoalho, as capas rasgadas e espalhadas como penas de cisne, os incríveis livros que pareciam tão estúpidos e indignos de tanta preocupação, pois não passavam de letras negras, papel amarelado, e costuras desfiadas. Mildred, naturalmente, devia ter observado quando ele escondera os livros no jardim e os trouxera de volta para dentro. Mildred, Mildred. Quero que você faça esse trabalho sozinho, Montague. Não com querosene e um fósforo, mas peça por peça, com um lança-chamas. A casa é sua. A limpeza é sua. Montague, você não pode correr, fugir? Não, gritou Montague, desamparado. O sabujo. É por causa do sabujo. Faber ouviu e Beatty, achando que a conversa fosse com ele, respondeu: Sim, o sabujo está em algum lugar aqui por perto. Por isso, não tente nada. Está pronto? Pronto. Montague soltou a trava de segurança do lança-chamas. Fogo! Uma grande golfada de chamas brotou e projetou os livros contra a parede. Montague entrou no quarto e disparou duas vezes, e as camas de solteiro se consumiram num grande sussurro fervilhante, com mais calor, paixão e luz do que ele seria capaz de imaginar que pudessem conter. Ele queimou as paredes do quarto e o armário de cosméticos porque queria mudar tudo. As cadeiras, as mesas e, na sala de jantar, os talheres de prata e os pratos de plástico. Tudo o que mostrasse que ele havia morado ali nessa casa vazia, com uma mulher estranha que amanhã mesmo o esqueceria, que havia partido e já o esquecera totalmente. Ouvindo sua radioconcha despejando sons e sons dentro dela, enquanto ela atravessava a cidade, sozinha. E tal como antes, era bom queimar. Sentiu-se inundado pelas chamas, sequestrado, rendido, rasgado ao meio e o problema insensato eliminado. Se não havia solução, agora tampouco havia problema. O fogo era o melhor para tudo. Os livros, Montague. Os livros saltavam e dançavam como pássaros assados, as asas flamejantes de penas vermelhas e amarelas. Em seguida, passou para o salão, onde os grandes monstros idiotas jaziam adormecidos em seus pensamentos brancos e seus sonhos nevados. Despejou uma rajada de fogo em cada uma das três paredes brancas, e o vácuo saltou sibilando em sua direção. O vazio compôs um assobio ainda mais vazio, um grito desconexo. Montague tentou pensar no vácuo no qual nulidades haviam se apresentado, mas não conseguiu. Conteve a respiração para que o vácuo não entrasse em seus pulmões. Rompeu aquela terrível vacuidade, recuou e deu de presente ao cômodo inteiro uma imensa flor de chamas de tom amarelo brilhante. O revestimento plástico à prova de fogo se rompeu em tudo, e a casa começou a estremecer nas chamas. Quando tiver acabado com tudo, disse Beach atrás dele. Considere-se preso. A casa desabou em brasas rubras e cinza negra. Acomodou-se em sonolentas cinzas róseas e um penacho de fumaça se elevou sobre ela, pairando e oscilando lentamente de um lado para o outro no céu. Eram 3:30 da madrugada. A multidão se recolheu de volta às casas. As grandes tendas do circo haviam se reduzido a um amontoado de carvão e entulho, e o espetáculo estava encerrado. Montague ficou com o lança-chamas nas mãos frouxas, grandes ilhas de suor encharcando suas axilas, o rosto manchado de fuligem. Os outros bombeiros aguardavam atrás dele, no escuro, o rosto fracamente iluminado pelas brasas ainda vivas da fundação. Montague começou a falar duas vezes e depois, finalmente, conseguiu articular o pensamento. Foi minha mulher quem acionou o alarme? Beach assentiu com a cabeça. Mas as amigas dela deram um alarme anterior, que deixei passar. De um modo ou de outro, você receberia o seu. Foi muito estúpido ficar abertamente citando poesia daquele jeito. Foi um gesto estúpido e snob. Basta que um homem conheça alguns versos e ele já se acha o senhor da criação. Você se julga capaz de andar sobre as águas com seus livros. Ora, o mundo pode muito bem passar sem eles. Veja só onde eles o levaram, com lama até o pescoço. Basta que eu agite a lama com meu dedo mínimo para que você se afogue. Montague não conseguia se mover. Um grande terremoto chegara com o fogo e arrasara a casa, e Mildred estava ali, em algum lugar. Sobre os escombros. A vida inteira de Montague estava ali embaixo e ele não conseguia se mexer. O terremoto ainda estava dentro dele, sacudindo, abalando e tremendo, e ele continuava ali, os joelhos semicurvados sob o grande peso do cansaço, da perplexidade e da indignação, permitindo que Beach o golpeasse sem sequer erguer a mão. Montague, seu idiota! Montague, seu tolo, por que você realmente fez isto? Montague não ouviu, estava muito distante, correndo com sua mente. Havia partido, deixando aquele corpo morto coberto de fuligem oscilando perante outro tolo delirante. Montague, saia daí, disse Faber. Montague se pôs a escutar. Beach acertou-lhe um golpe na cabeça que o fez cambalear para trás. A cápsula verde na qual a voz de Faber cochichava e gritava caiu na calçada. Beach a apanhou, sorrindo com sarcasmo. Aproximou-o da sua orelha, nela enfiando apenas metade do aparelho. Montague ouviu a voz distante chamando: Montague, você está bem? Beach desligou a cápsula verde e a jogou para dentro de seu bolso. Ora, então há mais coisas aqui do que eu imaginava. Vi você inclinar a cabeça, na escuta de algo. Primeiro achei que você estivesse com uma radioconcha. Mas depois, quando você fez cara de esperto, comecei a cismar. Vamos rastrear isto e localizar seu amigo. Não, disse Montague. Ele abriu a trava de segurança do lança-chamas. Beach imediatamente lançou um olhar para os dedos de Montague, e seus olhos se arregalaram de modo quase imperceptível. Montague percebeu a surpresa que havia neles, e ele próprio olhou de relance para suas mãos a fim de ver o que elas haviam feito dessa vez. Rememorando aquilo mais tarde, não conseguiu saber se foram suas mãos ou a reação de Beach que lhe deram o ímpeto final para o assassinato. O último estrondo da avalanche desabara em volta de seus ouvidos, sem atingi-lo. Beach abriu seu sorriso mais charmoso. Bem, Essa é uma maneira de conseguir uma plateia. Aponte uma arma para um homem e o obrigue a ouvir seu discurso. Vamos lá. Qual será o discurso dessa vez? Por que não vomita Shakespeare para mim, seu trôpego snob? Não há terror em tuas ameaças, Cássio, pois estou tão fortemente armado de honestidade que elas passam por mim como um vento à toa, que não respeito. Que tal? Vá em frente agora, seu literato de segunda. Puxe o gatilho. Deu um passo na direção de Montague. Montague disse apenas: Nós nunca queimamos direito. Me dá isso aqui, Guy, disse Beatty com um sorriso fixo. E logo ele não passava de uma chama gritante, um boneco gesticulante e desarticulado. Não mais humano ou conhecido, uma chama em contorções sobre o gramado, enquanto Montague atirava um jato contínuo de fogo líquido sobre ele. Houve um silvo, como se uma grande cusparada atingisse uma trempe de fogão vermelha em brasa. Uma babugem e espuma, como se o sal tivesse sido derramado sobre uma monstruosa lesma negra. Para provocar uma terrível liquefação e uma fervura de espuma amarela. Montague fechou os olhos, gritou, gritou e lutou para levar as mãos aos ouvidos para tapar e interromper o som. Beatty rolava, contorcia-se sem parar e, por fim, torceu-se sobre si mesmo como uma boneca de cera carbonizada e emudeceu. Os outros dois bombeiros ficaram imóveis. Montague conteve sua náusea o bastante para direcionar o lança-chamas. Virem-se! Os dois se viraram, a face pálida, o suor escorrendo. Golpeou-lhes a cabeça, fazendo voar os capacetes e nocauteando-os. Caíram e ficaram inertes. O movimento de uma única folha seca de outono. Ele se virou e ali estava o sabujo mecânico. Estava a meio caminho no gramado, saindo das sombras, movendo-se com tamanha leveza que Montague sentiu como se uma nuvem sólida de fumaça empretecida se deslocasse em silêncio em sua direção. O cão deu um único e último salto no ar na direção de Montague, cerca de 1 metro acima de sua cabeça, as pernas de aranha esticadas. A agulha de procaína se projetando furiosamente de seu único dente raivoso. Montague o acertou com uma corola de fogo. Uma única flor maravilhosa que se enrolou em pétalas amarelas, azuis e laranja, no cão de metal. Envolveu-o numa nova carapaça enquanto ele caía sobre Montague e o atirava junto com a arma de fogo. Uns 3 metros para trás, contra o tronco de uma árvore. Montague sentiu o cão se debater e agarrar sua perna, cravando a agulha por um momento antes que o fogo atingisse o sabujo no ar. Rompesse as juntas de seus ossos metálicos e detonasse seu interior num único jorro de cor vermelha, como um rojão amarrado ao nível da rua. Montague ficou deitado, olhando a coisa morta-viva se debater e morrer. Ainda assim, a fera parecia querer voltar a ele e terminar de aplicar a injeção, que começava a fazer efeito na carne de sua perna. Montague sentiu um misto de alívio e horror, como se tivesse recuado no momento exato para que seu joelho não fosse esmagado pelo paralama de um carro a 150 por hora. Teve medo de se levantar, receoso de não conseguir nem se manter em pé, com uma perna anestesiada. Num torpor que se abria para um torpor. E agora? A rua vazia. A casa queimada como uma peça antiga de cenário de teatro. As outras casas escuras. O sabujo aqui. Beach ali. Os dois outros bombeiros mais adiante. E a salamandra? Contemplou a imensa máquina. Aquilo também tinha de desaparecer. Bem, pensou ele, vamos ver quanto você está fora de combate. De pé, agora. Devagar, devagar, assim. Levantou-se e tinha apenas uma perna. A outra era como um toco de pinheiro queimado que ele estivesse carregando como penitência por algum obscuro pecado. Quando colocou seu peso nela, uma torrente de agulhas de prata chicoteou-lhe a panturrilha e subiu até o joelho. Montague chorou de dor. Agora vamos. Vamos. Você não pode ficar aqui. Algumas luzes tornaram a acender-se aqui e acolá pela rua. Montague não sabia se era por causa dos incidentes recém-terminados ou por causa do silêncio anormal que seguiu à luta. Manquitolou em volta das ruínas, agarrando e puxando a perna ruim que se retardava, conversando, implorando e gritando ordens para ela, xingando-a, insistindo com ela para que trabalhasse para ele nesse momento vital. Ele ouviu várias pessoas chamando e gritando no escuro. Chegou até o pátio atrás da casa. Beach, pensou ele, você agora não é problema. Você sempre dizia: não enfrentem um problema, queimem-no. Bem, agora fiz as duas coisas. Adeus, capitão. E, no escuro do beco, continuou a cambalear. Cada vez que firmava o peso na perna, era como se levasse nela um tiro de espingarda. E Montague pensava: você é um tolo. Um tolo maldito. Um idiota. Um terrível idiota. Um maldito idiota. Olhe só essa sujeira. Onde está o esfregão? Olhe só essa sujeira. O que você vai fazer? Com esse maldito orgulho e mau humor, você pôs tudo a perder. Logo no começo, você vomitou em todo mundo e em você mesmo. Mas tudo de uma vez, uma coisa em cima da outra. Beach, as mulheres, Mildred, Clarice, tudo. Mas nada de desculpa. Não há desculpa. Um idiota. Um maldito idiota. Vai entregar-se. Não. Salvaremos o que pudermos. Faremos o que resta a fazer. Se temos de queimar, vamos levar mais alguns conosco. É isso. Lembrou-se dos livros e voltou. Só para o caso de haver uma chance mínima. Encontrou alguns livros onde os havia deixado, próximo à cerca do jardim. Mildred, Deus a abençoe. Não havia notado alguns. Quatro livros ainda jaziam ocultos onde ele os colocara. Vozes protestavam na noite e fachos de faróis giravam a esmo. Outras salamandras rugiam, os motores distantes, e carros de polícia abriam caminho pela cidade com suas sirenes. Montague apanhou os quatro livros restantes e andou aos trancos e barrancos pelo beco e subitamente caiu, com a impressão de que sua cabeça houvesse sido decepada e apenas seu corpo estivesse ali. Alguma coisa dentro de si o havia sobressaltado e o fizera parar, derrubando-o. Ficou deitado onde havia caído e soluçou, as pernas dobradas, o rosto cegamente comprimido contra o cascalho. Beach queria morrer. Em meio ao choro, Montague percebeu que era esta a verdade. Beach desejara morrer. Simplesmente ficara ali parado, sem realmente tentar se salvar. Apenas parado ali, fazendo piadas, provocando, pensou Montague. E a ideia foi suficiente para sufocar seus soluços e o levar a uma pausa para respirar. Estranho. Muito estranho, desejar tanto a morte a ponto de deixar um homem com uma arma e então, em lugar de calar a boca e ficar vivo? Continuar gritando com ele e fazendo troça dele até irritá-lo, e então. À distância, pés correndo. Montague se sentou. Vamos dar o fora daqui. Vamos, levante-se, levante-se. Você não pode só ficar sentado. Mas ele ainda estava chorando, e aquilo tinha de terminar. Já estava terminando. Ele não desejara matar ninguém, nem mesmo Beatty. Sua carne se enrugava e encolhia como se ele tivesse mergulhado em ácido. Sentiu-se sufocado. Viu Beatty, uma tocha, imóvel, pairando sobre a grama. Mordeu as juntas dos dedos. Sinto muito, ó Deus, sinto. Tentou juntar todas as peças. Retornar ao padrão normal de vida de alguns dias antes, antes da peneira e da areia, do dentifrício Denham, vozes de mariposas, de vagalumes, alarmes e excursões, coisas demais para poucos dias, na verdade, demais para uma vida inteira. Pés corriam no extremo distante do beco. Levante-se, disse a si mesmo. Droga, levante-se, disse para a perna e levantou-se. As dores eram estacas cravadas na rótula e, depois, apenas agulhas de costura e, em breve, alfinetes comuns de segurança. Depois que se arrastou por mais 50 outros saltos e tropeços, enchendo a mão com lascas de tábuas de cercas, as espetadas eram como se alguém estivesse borrifando água fervente naquela perna. E a perna finalmente voltou a ser sua. Ele receara que a corrida pudesse fraturar o tornozelo entorpecido. Agora, inalando toda a noite para dentro de sua boca aberta e exalando-a, pálida, com todo o negror que lhe restava pesado dentro de si mesmo, retomou um passo regular de caminhada. Levava os livros nas mãos. Pensou em Faber. Faber estava lá atrás, no monte fumegante de alcatrão que já não tinha mais nome nem identidade. Ele havia queimado Faber também. Subitamente sentiu-se tão chocado com isso que teve a impressão de que Faber estivesse realmente morto, assado como uma barata naquela pequena cápsula verde. Jogada e perdida no bolso de um homem que agora não passava de um esqueleto no qual se entrelaçavam tendões asfálticos. Não se esqueça, pensou ele. Queime-os ou eles os queimarão. Nesse momento a coisa é simples assim. Procurou nos bolsos. O dinheiro estava num deles. E, no outro, encontrou a radioconcha comum na qual a cidade falava consigo mesma. Na manhã fria e sombria. Alerta policial. Procurado. Fugitivo na cidade. Cometeu assassinato e crimes contra o Estado. Nome: Guy Montag. Ocupação: bombeiro. Foi visto pela última vez? Manteve o passo firme por 6 quadras no beco que, depois, desembocou numa via expressa ampla, com as 10 faixas vazias. Parecia um rio sem barcos, congelado ali, à luz intensa dos elevados postes luminosos. Achou que uma pessoa poderia morrer afogada ao atravessá-lo. Era largo demais, aberto demais. Era um imenso palco sem cenário, convidando-o a atravessar correndo, a ser facilmente visto sob a forte iluminação, facilmente apanhado. Facilmente alvejado. A radioconcha zumbiu em seu ouvido. Procurem um homem correndo. Procurem um fugitivo. Procurem homem sozinho, a pé. Procurem. Montag recuou para as sombras. Mais adiante havia um posto de gasolina. Uma imensa cuba de porcelana branca e brilhante e dois carros prateados estacionados para abastecer. Agora ele precisava estar limpo e apresentável se desejasse andar. Não correr, atravessar calmamente aquele amplo bulevar, como se estivesse passeando. Teria uma margem extra de segurança se lavasse o rosto e penteasse o cabelo antes de seguir seu caminho para chegar. Aonde? Sim, pensou ele. Para onde estou correndo? Para lugar nenhum. Não há lugar nenhum para ir, nem mesmo um amigo a quem recorrer, exceto Faber. Foi quando percebeu que, de fato, estava correndo na direção da casa de Faber, impulsivamente. Mas Faber não poderia escondê-lo. Só a tentativa já seria suicídio. Mas ele sabia que iria ver Faber assim mesmo, por uns poucos minutos. A casa de Faber seria o lugar em que ele poderia realimentar sua crença, que rapidamente se esvaía, em sua própria capacidade de sobreviver. Ele só queria saber que havia no mundo um homem como Faber. Queria ver o homem vivo e não queimado, lá atrás como um corpo enquistado em outro corpo. E parte do dinheiro devia ser deixada com Faber, é claro, para ser gasta depois de Montag desaparecer. Talvez ele pudesse chegar até o interior e viver à margem dos rios, ou em suas proximidades, perto das estradas, nos campos e colinas. Um grande ruído turbilhonante o fez olhar para o céu. Os helicópteros da polícia estavam levantando voo. Tão distantes que parecia que alguém havia soprado a flor cinza de um dente de leão seco. Mais de 20 deles se agitavam, oscilando, indecisos, no raio de uns 5 quilômetros, como borboletas perplexas com o outono, e, então, faziam voos rasantes para o solo, um a um, aqui, acolá, pousando suavemente nas ruas onde, reconvertidos em viaturas, rodavam estridentes pela avenida, ou, de forma igualmente repentina, saltavam de volta para o ar, continuando sua busca. E ali estava o posto de gasolina, os frentistas ocupados com os fregueses. Chegando pelos fundos, Montag entrou no banheiro masculino. Através da parede de alumínio, ouviu uma voz no rádio anunciar: foi declarada a guerra. Lá fora, a gasolina estava sendo bombeada. Os homens nas viaturas conversavam e os frentistas falavam sobre motores, a gasolina, o dinheiro devido. Montag continuou a tentar se convencer de que a notícia tão calmamente anunciada no rádio o abalara, mas nada aconteceu. A guerra teria de esperar que ele chegasse até ela, em seu arquivo pessoal, dentro de 1 hora ou 2. Lavou as mãos e o rosto e se enxugou com uma toalha, fazendo pouco barulho. Saiu do banheiro, fechou a porta com cuidado e caminhou para dentro da escuridão. E, por fim, parou novamente à margem da avenida vazia. Ali, na fria manhã, a avenida estendia-se como que uma enorme pista de boliche, uma partida que ele teria de vencer. A avenida era tão limpa quanto a superfície de uma arena 2 minutos antes da entrada de vítimas anônimas e matadores desconhecidos. O mero calor do corpo de Montag fazia estremecer o ar que circundava o vasto rio de concreto. Era-lhe quase impossível crer que sua temperatura pudesse provocar a vibração de todo o ambiente imediato. Ele era um alvo fosforescente, sabia disso e o sentia, e agora devia iniciar sua breve caminhada. 3 quadras adiante, alguns faróis brilharam. Montag inspirou fundo. Seus pulmões eram como arbustos em chamas em seu peito. Sua boca estava ressecada pela corrida. A garganta tinha gosto de ferro ensanguentado, e havia aço enferrujado em seus pés. E quanto àquelas luzes ali? Assim que começasse a andar, teria de calcular a velocidade com que aquelas viaturas chegariam até ele. Bem, a que distância ficava a outra calçada? A uns 100 metros, parecia. Provavelmente menos, mas, de qualquer modo, era preciso tomar essa distância como base, e calculando seu passo de passeio, o percurso até lá poderia levar até 30, 40 segundos. E as viaturas? Quando partissem, poderiam cobrir 3 quadras em cerca de 15 segundos. Portanto, mesmo que na metade do caminho ele começasse a correr, avançou o pé direito e depois o esquerdo e novamente o direito. Entrou na avenida vazia. Ainda que a rua estivesse inteiramente vazia, é claro, não dava para ter certeza de uma travessia segura, pois um carro poderia surgir subitamente no horizonte, a 4 quadras adiante, e o atropelar antes que ele tivesse tempo de retomar o fôlego. Decidiu não contar os passos. Não olhou nem para a esquerda nem para a direita. A luz dos postes de iluminação parecia tão clara e denunciadora quanto o sol do meio-dia, e igualmente quente. Pôs-se a escutar o som do carro que ganhava velocidade a 2 quadras de distância à sua direita. Seus faróis móveis subitamente varreram a avenida e seu facho apanhou Montague. Continue andando. Montague pisou em falso, agarrou mais firme os livros e obrigou-se a não se imobilizar. Num impulso, deu alguns passos de corrida. Depois falou em voz alta consigo mesmo e retomou seu andar de passeio. Estava agora no meio da rua, mas o ronco dos motores da viatura aumentava à medida que ele ganhava mais velocidade. Ela ganhava. Claro que era a polícia. Estão me vendo. Mas devagar. Agora, calma. Não se vire. Não olhe. Não pareça preocupado. Ande. É isso. Ande. Ande. O carro acelerava. Rugia. Aumentava a velocidade. Silvava. Aumentava seu som de trovão. Vinha deslizando. Seguia uma única trajetória sibilante. Disparo de um rifle invisível. Estava a 190 por hora. Aumentou pelo menos para uns 210. Montague cerrou as mandíbulas. Parecia que o calor dos faróis queimava sua face, agitava suas pálpebras e inundava todo o seu corpo de um suor azedo. Começou a arrastar estupidamente os pés e a conversar consigo mesmo, e então simplesmente desatou a correr. Abrindo o passo máximo que podia. Meu Deus, meu Deus! Deixou cair um livro, interrompeu o passo, quase voltou, mudou de ideia, investiu adiante, gritando no vazio de concreto, o besouro no encalço de seu alimento em fuga. A 60 metros de distância, 30, 25, 20, 24, 23. Montague, arfando, agitando os braços, as pernas subindo, abrindo, descendo, subindo, abrindo, descendo, mais perto, uivando, buzinando. Os olhos agora queimados de branco enquanto sua cabeça se torcia para encarar o facho de luz. Ora, a viatura era engolida em sua própria luz. Ora, não era mais que uma tocha em grande velocidade em sua direção. Toda som, toda brilho. Agora, quase em cima dele. Montague tropeçou e caiu. Estou morto. Acabou. Mas a queda mudou tudo. Um segundo antes de alcançá-lo, o besouro, louco, deu uma guinada e desviou. Foi embora. Montague ficou ao comprido. O rosto voltado para o chão. Fiapos de risada chegaram até ele na fumaça azul do escapamento da viatura. Tinha o braço direito avançado à frente. a mão espalmada. Defronte à ponta de seu dedo médio, ele via, agora que erguia aquela mão, uma faixa negra de uns 2 milímetros no lugar em que o pneu tocara ao passar. Olhou para aquela linha negra, incrédulo, levantando-se. Não era a polícia, pensou. Olhou para a avenida. Estava vazia agora. O carro cheio de crianças de várias idades. Crianças entre os 12 e os 16 anos, talvez, assobiando, gritando, aplaudindo, haviam avistado um homem, uma visão extraordinária, um homem passeando, uma raridade, e disseram: Vamos pegá-lo. Sem saber que ele era o fugitivo Sr. Montague. Apenas um punhado de crianças saindo para uma longa noite de 800 ou 1.000 quilômetros de algazarra. Em algumas poucas horas enluaradas. A face gelada com o vento e voltando ou não para a casa na alvorada. Vivas ou não, nisso estava a aventura. Elas teriam me matado, pensou Montague, titubeando no ar ainda convulsionado que o envolvia em poeira, roçando-lhe o rosto esfolado. Sem motivo algum. Elas teriam me matado. Caminhou rumo à calçada oposta, ordenando a cada um dos pés que se movesse e continuasse. De algum modo ele havia apanhado os livros esparramados. Não se lembrava de ter se curvado ou tê-los tocado. Continuou a passá-los de uma mão para a outra, como se fossem cartas num jogo de pôquer que ele não conseguia avaliar. Gostaria de saber se foram as que mataram Clarice. Parou e sua mente disse aquilo novamente, bem alto. Gostaria de saber se foram as que mataram Clarice. Sentiu vontade de correr atrás delas, gritando. Seus olhos se umedeceram. O que o salvara fora a queda. O motorista daquele carro, ao ver Montague caído, instintivamente considerara a probabilidade de que passar sobre o corpo a tamanha velocidade poderia fazer o carro capotar e jogá-los para fora. Se ele tivesse continuado como um alvo vertical, Montague engoliu em seco. Bem mais adiante, na avenida, a 4 quadras dali, o carro havia diminuído a marcha, girando em 2 rodas, e ainda corria de volta, inclinando-se para a contramão da rua, ganhando velocidade. Mas Montague já se fora, oculto na segurança do beco escuro. A meta da longa jornada iniciada 1 hora, ou teria sido 1 minuto, atrás, parou, tiritando na noite, olhando para trás enquanto o carro passava e deslizava de volta ao centro da avenida, num turbilhão de risos logo dispersos. Mais adiante, enquanto andava no escuro, Montague viu os helicópteros caindo, caindo, como os primeiros flocos de neve no longo inverno que se aproximava.